Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Começa agora mais uma Mesa Redonda. E o tema de hoje são as dificuldades e preconceitos em arrumar um emprego quando o visual se destaca. Eu sou a Natasha e compondo a mesa dando suporte para o programa, o Zé Luiz. Boa noite, Zé.
Boa noite, Natasha.
E os convidados de hoje são a Body Piercing Maeli Prestes, que está há três anos no ramo. Boa noite, Maeli.
Boa noite.
E há 12 anos, o tatuador Fábio. Boa noite, Fábio.
Boa noite.
Então, Fábio, você é tatuador há 12 anos, mas o que lhe fez partir para esse ramo?
Pois é, eu sempre gostei dessa arte, desde pequeno. Eu sempre tive envolvido com tatuagens, com desenhos. E até começou como um hobby. Meu pai, aos 16 anos, me deu um kit para mim começar a fazer tatuagens e tal no pessoal, mas como um hobby. Sempre tive outros trabalhos também, paralelos. E aí foi indo, foi crescendo, foi me profissionalizando cada vez mais, a procura foi aumentando, até trabalhar no estúdio do Elias, um grande profissional de Porto Alegre, e aí começou essa caminhada.
E você, Maeli, conta um pouco da sua história.
Eu comecei já curtindo o estilo, já admirava. Com uns 15 anos eu coloquei acho que o primeiro piercing, com uns 16 fiz tatu. Mas onde eu morava, assim, se eu não tatuava e não colocava piercing, eu não tinha campo para trabalhar. Então eu continuei trabalhando em outras áreas e quando eu mudei para cá, eu encontrei então um lugar que tivesse funcionários que apenas atendessem, mas que era uma loja nesse ramo de tatu e tal. Foi quando eu entrei há 3 anos atrás, hoje eu coloco piercing lá e futuramente também quero aprender a tatuar, vou continuar nesse ramo.
Então, você falou da sua primeira tatuagem, então quando foi sua primeira tatuagem? Quantos anos você tinha?
Eu acredito que eu tinha uns 16 para 17 anos.
E como é que foi a aceitação da sua mãe, da sua família?
Foi péssima, o local que eu trabalhava na época me chamaram, conversaram comigo que eu não podia, teria que ser a última. Mas eu passei, então, a usar uma blusa que cobrisse, né, a minha tatu. Depois chegou o verão, eles ficaram até com pena de mim e deixaram eu expor a tatu, assim, mais pelo calor mesmo. Mas eu tive que prometer que era a última e tal. Minha mãe é a mesma coisa.
E você, Fábio, quando foi sua primeira tatuagem?
Minha primeira tatuagem foi mais ou menos aos 13 anos. E foi um horror em casa, né? Todo mundo horrorizado, querendo que eu tirasse, levar no hospital para tirar, essas coisas todas. Mas, no fim, minha mãe acabou aceitando e me levou, inclusive, para fazer uma cobertura. Como era uma coisa bem, bem tosca, né? Então, ela acabou me levando num profissional decente e eu fiz uma cobertura onde, na verdade, foi a segunda tatuagem, mas a primeira em profissional.
Tá, e nesse período você teve alguma experiência com emprego ou não? Você só estudava?
Não, no começo eu só estudava, né? Ainda era novo, tinha alguns trabalhos assim, meio período tal, mas nada muito sério. Mas, na verdade, nunca tive problema com trabalho, a respeito de trabalho, por causa das tatuagens.
E nesse período do seu emprego, assim, como é que foi a aceitação das pessoas depois de um certo tempo com a tatuagem?
Nesse emprego, eu saí por um outro motivo, muitos anos atrás. Mas todos os meus piercings eu tinha que tirar para entrar no trabalho. Minha tatuagem, no começo, eu cobria. E isso já foi se tornando um ponto de referência, assim, para mim. Eu já era conhecida pela tatu, pelos piercings, as pessoas já me conheciam assim. E depois disso, eu saí de lá, fui para um outro emprego. Já tive a experiência de um emprego, eu chegar na entrevista. Estava com a entrevista marcada, com horário. Eu cheguei, o cara que selecionava da RH, ele olhou para mim e falou, olha, desculpa, eu não vou fazer você perder o seu tempo, porque você não é o perfil de pessoa que eu procuro para a loja. Aí eu procurei ele, falei, não, mas você tem que fazer entrevista comigo, porque não tem nada a ver e tal. Pelo menos a gente tem conversado. Ele, não, eu não vou fazer você perder o seu tempo. É, o seu tempo é precioso, o meu também, então eu não vou segurar você aqui. Você pode ir embora porque você não é nem um pouco o perfil das pessoas que eu procuro. Aí eu falei, não, mas imagine e tal, você tem que conversar comigo. Você marcou comigo, eu vim aqui. Eu entrei com ele na sala, a minha entrevista durou umas 2 horas. Depois de conversar muito com ele, ele falou, tá bom, Maeli, então eu vou deixar você fazer um teste. O seu teste vai ser de 1 semana e você vai me mostrar se você realmente... Vai ser legal aqui e tal, eu quero sentir como é que é a recepção dos meus clientes. Aí, eu depois desse tempo, o que aconteceu? Os vendedores tinham meta, e como eu tinha piercing na bochecha, alargador, tatuagem, eu era identificada muito fácil pelos clientes. Então, eu bati as metas muito antes do que qualquer menina da loja, porque os clientes que compravam comigo voltavam e compravam comigo de novo, não me confundiam com ninguém. Eu virei referência para pessoas de outros estilos, começaram a ir na loja por minha causa, porque achavam que eu era legal e menina mais nova. Antes o público era muito de terceira idade, aí começou a ter um público diferente por minha causa. E eu saí dessa loja porque eu quis. Eu bati as minhas metas até metade do mês, eu já tinha batido. Eu faltava o resto do mês porque eu não tinha por que ir trabalhar, se eu já tinha vendido tudo. E até hoje eu encontro com pessoas dessa mesma loja e eles falam, nossa, até hoje ele fala que você foi a melhor vendedora que ele teve. E você só faltava muito, mas... Então, assim, eu sempre mostrei que eu era capaz e eu sempre fiz a minha parte, independente de tatu, de piercing. Muito pelo contrário, acho que isso me ajuda até hoje. Eu sou diferente, eu me destaco por mesmo eu me comportar diferente do que as pessoas esperam de mim.
Bom, então, você falou da terceira idade, né? Santos, como a gente sabe, é a terceira idade, assim, meio que predomina. E eu queria que você me falasse como é que era a relação com essas pessoas. Se eles olhavam com espanto...
Até hoje. É engraçado. As senhoras, elas olham espantadas, mas elas gostam. Tinham senhoras que levavam os netos para me conhecer, para mostrar porque eu era diferente. Até hoje, tem senhoras que vão atrás de mim, me levavam docinho, me levavam presente. Elas acham totalmente diferente, acham que é loucura, mas elas gostam, simpatizam muito.
Fazer uma pergunta aqui para o Fábio e para a Maeli, sobre se eles, antes de colocarem a tatuagem e no processo das primeiras tatuagens, se eles... imaginavam, né, nesse processo já trabalhar com alguma coisa relativa ao body piercing ou à tatuagem, trabalhar como tatuador ou como body piercer? Eu queria saber isso primeiro aqui do Fábio e depois da Maeli.
Olha, na verdade, no começo eu não, até mesmo porque era muito novo e tal, mas depois trabalhando já uns 2 anos profissionalmente em estúdio, e aí eu comecei a me tatuar mais, fechar um braço, a perna, as costas, mas eu já trabalhava na área.
Legal, Maeli?
Eu não. Quando eu comecei, eu sempre admirei, mas eu fui muito inconsequente. Eu nunca tive medo mesmo de ter essa rejeição por eu me comportar com naturalidade como qualquer outra pessoa. Então, eu já fiz o que eu tinha vontade, não me preocupava com cicatrizes ou com qualquer arrependimento, né, posterior, nunca me preocupei. Aí aconteceu, foi muito natural, foi consequência de eu mudar de cidade, eu vim para uma cidade diferente. Santos tem muito mais tatuados do que a cidade em que eu morava, que eu nasci.
Então, cidade aqui, que você nasceu, Mari?
Sorocaba. E hoje aqui, eu trabalho em uma loja que quando eu entrei para trabalhar, eu era apenas uma atendente, eu tinha o estilo da loja, então isso facilitou muito para que eu conseguisse esse emprego, porque eu era o perfil perfeito do que eles precisavam. E aí eles me deram o curso e eu comecei então a aplicar, mas mesmo que se eu pensar em daqui a 10 anos... Eu não tenho medo nenhum em precisar enfrentar uma fila de emprego que seja e concorrer com pessoas sem tatu, sem piercing.
Então, falando, já que você citou esse assunto de entrevista de emprego, quando você vai a uma entrevista, você procura se cobrir ou não? Vai de cara
limpa? Eu coloco roupa como qualquer outra pessoa. Eu não vou de saia, também não vou com um decote enorme, porque eu acho que não tem nada a ver com a situação. Mas eu tenho tatuagem no antebraço e nem por isso eu vou de blusa de manga comprida. Nem pensar. Eu tenho piercing no rosto, eu tenho alargador na orelha e eu não solto o cabelo se eu não tiver vontade. Eu ando com ele preso, tudo normal. Como se eu estivesse indo para o médico, como se eu estivesse indo para qualquer outro lugar. Um ambiente
sério. E você,
Fábio?
Eu acho que eu até concordo com ela. Eu acho que o importante é você... Lógico, depende do local que você vai estar fazendo essa entrevista. Depende do tipo de trabalho. Você tem que ir com a roupa adequada a isso. E não em se preocupando em cobrir ou deixar de cobrir. Eu acho que o importante é você estar bem vestido para aquele determinado momento. E mostrar o quanto você é profissional.
Eu queria fazer mais uma pergunta para os nossos convidados, pegando o gancho agora da última fala sobre a questão da inserção no mercado de trabalho e tudo mais. Vocês disseram que não tiveram problemas relativos a isso, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, boa parte do preconceito gerado em torno da questão da modificação corporal e tal na inserção do mercado de trabalho vem do desconhecimento das pessoas, né? Muita gente... trata como, você até compreende que o senso comum dialogue com isso, as pessoas entendem como algo exótico, como algo ultra diferente, o que é se... Tem até algumas colocações meio bizarras quanto a isso. Pessoas acham que pode causar danos, assim, muito, muito fácil você... sua pele sofrer algum tipo de mal e tal. E queria saber de vocês em relação à segurança e saúde no trabalho, por conta desse desconhecimento das pessoas, o que vocês poderiam explicar, né, partindo do ponto da experiência de vocês, sobre esse desconhecimento das pessoas em relação à inserção no mercado de trabalho, em questão à segurança e saúde, o que realmente é prejudicial, o que não é, o que vocês poderiam contribuir aí nesse ponto?
Mas você diz no ramo da tatuagem?
Isso, o que é prejudicial, por exemplo... no trabalho, um alargador, o piercing, a questão da segurança e saúde no trabalho, que vocês poderiam contribuir? Se é
depende muito da área, né, que você vai trabalhar.
Se isso pode me prejudicar, tipo, em acidente, me machucar, alguma coisa assim?
Isso, e também como tatuador, assim, como tatuador e body piercing, né, como o que vocês falam para as pessoas que vão tatuar, quais são as dicas mais gerais, assim? Sobre a questão de segurança e saúde, se há ou se não há?
Acho que em primeiro lugar tem que procurar... hoje em dia você tem que procurar qualidade, em primeiro lugar. E não tão preço, né? Então você tem que procurar estúdios credenciados, profissionais que já estejam algum tempo aí trabalhando com isso... E procurar se informar melhor, não entrar em qualquer lugar, qualquer portinha que se diz ser tatuador ou body piercing, só porque está mais barato ou alguma coisa assim. Eu acho que o principal é você procurar a qualidade do trabalho.
A gente mostra para o cliente que o material é descartável, o cliente vê a autoclave, ele vê... É todo o material sendo dispensado após o trabalho. E a gente sempre tenta orientar, né? Quando o cliente chega, fala, mas eu vim em tal lugar mais barato. Eu falo, olha, então o que eu posso te garantir é o trabalho que eu ofereço, a qualidade do que eu ofereço. Agora, o que você encontrou em outro lugar, sinceramente, eu não conheço, então não posso criticar, falar nada contra ou a favor. Agora, vem o pessoalzinho, acabou de fazer 18 anos. Nossa, eu fiz 18 ontem, eu quero fazer uma tatu hoje. Então, o cara chega lá, ele quer tatuar o pescoço, ele quer tatuar a mão, o antebraço. Então, a gente orienta, olha, você não quer fazer na perna, nas costas, é um local que você pode esconder, porque você ainda é muito jovem e você pode... Isso pode vir a te atrapalhar em algum momento da sua vida, por qualquer motivo que seja. A gente tenta orientar, apesar de respeitar, né, a decisão da pessoa.
Bom, vocês falaram agora de arrependimento, né, tal de trabalho mal feito. Maeli, na loja onde você trabalha, as pessoas costumam ir lá para fazer muitas coberturas ou algum piercing, ou para alguns problemas com piercing que foram feitos em lugar com... que não tem a credibilidade, qualquer forma?
Todos os dias, nós atendemos, lógico, os clientes que vêm, porque conhecem a loja e tal, porque já tem trabalhos da loja e muitos outros porque procuram uma referência, assim, de algo que seja legal. Por a loja que eu trabalho também ser no shopping, ela tem uma credibilidade, né, pelo local que ela é. E as pessoas vêm, sim, procurar uma reparação para uma tatuagem que foi mal feita, que não teve uma boa aplicação, ou uma tatuagem muito antiga, que a pessoa tem muito carinho, a pessoa quer um retoque. E também pelos mesmos clientes que muitas vezes foram lá para escrever um nome, talvez de um namorado, de um marido, alguma coisa, e há um rompimento, né, de relação entre essas pessoas, ela retorna à loja, já aconteceu na semana seguinte de precisar cobrir. Tem até uma lenda que você escreveu o nome do parceiro, dá azar, daí rompe e acaba tudo, dá errado.
Bom, então, aqui a gente tem uma pergunta do ouvinte agora. Um ouvinte que tem um amigo que tem o antebraço tatuado e ele é corretor de imóveis e todos os dias ele precisa usar mangas compridas para ir ao trabalho. Qual a sua opinião, Fábio, sobre isso? Você que é tatuador e tal, trabalha...
Olha, eu acho que... como eu te falei no começo, vai muito da pessoa também que tá sendo tatuada. Eu acho que às vezes o próprio preconceito tá dentro dele mesmo. Porque hoje em dia, querendo ou não, já mudou muito. A tatuagem já tá sendo vista em televisão, pessoas famosas já estão se tatuando bastante, então é uma coisa que já não está assustando tanto.
Deixou de ser feio.
Exatamente,
né?
Hoje em dia já é artístico, é. Já não é mais ladrão que tem, já não é mais pessoas do mal. Pelo contrário, hoje em dia é um trabalho artístico, é até mesmo por isso o motivo de ser caro também. Então eu acho que às vezes o preconceito está dentro da pessoa, nem tanto de quem a olha. Então, às vezes, se ele de repente começar a ter mais segurança de si mesmo e mostrar mais a pessoa que ele é, e as pessoas, eu acredito, que vão começar até a admirar ele pelas suas tatuagens.
Então, eu queria saber qual a expectativa de vocês em relação àquela lei que agora tatuador vai ser registrado como profissão, né? Queria saber qual a sua expectativa, Fábio, em relação a isso.
Olha, eu acho que isso daí já até demorou, né? Mas, por enquanto, pelo que eu vi, são só especulações que estão tendo. Eu gostaria que até os políticos aí que fazem algumas leis até absurdas aí, que... nem convém citar, deveria se preocupar mais com esses profissionais também, mesmo porque é uma indústria que cresceu muito, então eu acho que é uma fatia aí que está sendo desperdiçada em vários aspectos. Eu acho que isso daí é uma ótima ideia, legalização da profissão, isso daí tem mais a que ter mesmo.
E você, Maeli?
Ah, eu acho interessante, porém eu acho que ainda tem muito que se pesquisar sobre isso. É uma profissão muito difícil de você avaliar, não há nenhum teste, não há nenhum controle de qualidade para você regulamentar um profissional. Então, ainda acho muito escasso, o Brasil ainda não está preparado, eu acho que isso ainda não existe. Hoje nós... A gente está entrando aí numa nova era, em fevereiro entram várias leis em que os materiais terão de ser numerados, eles têm que ter um padrão de qualidade.
Pela Anvisa.
Isso,
né?
Pela Anvisa. Isso é bem legal porque vai aí exigir, no mínimo, uma qualidade das pessoas mesmo, de estúdios grandes, os pequenos... Para todo mundo, acho que vai ter uma pequena... Vai melhorar um pouco, acho que, o nível, né, do trabalho. Acho que já é legal. Mas quanto à regulamentação assim, da profissão, por enquanto, eu acho que a gente ainda está meio longe disso. Acho que o Brasil não está...
Eu acho que o que ela falou é isso mesmo. Eu acho que hoje em dia o mais importante é você ter uma regulamentação dos materiais a serem usados, de tintas a serem fornecidas, vendidas, do que o profissional em si. Porque o profissional vai mostrar o seu trabalho na pele e se você fizer uma tatuagem mal feita, é aquela propaganda boca a boca. Então, eu acredito que é o principal é você ter uma qualidade boa de material, supervisionada pelo órgão responsável para você ter um resultado melhor.
Então, vocês estão falando agora que o Brasil ainda não está preparado para isso. Fábio, você que já morou na França, como é que é a recepção das pessoas lá? É parecida? Aqui?
Não, é diferente. A sociedade em si é bem diferente, ela tem uma outra visão. Acredito que o Brasil ainda está engatinhando um pouco, apesar de estar perdendo bem esse preconceito. Mas eu acredito que a comunidade europeia, como morei na França, ela tem outras preocupações, elas não avaliam a pessoa por como ela se veste, pelo perfume que ela usa, ou se a pele dela é colorida ou não. Foram sociedades que sofreram muito pela guerra, então acredito que eles aprenderam muito com isso, então há valores diferentes. E o brasileiro, infelizmente, ainda visa muito essa parte de aspecto físico, né? De raça, de ainda aparência. Tem muito, exatamente, a aparência da pessoa. Então, vamos ver, brasileiro adora imitar, né, o que é de fora, vamos ver se eles imitam coisas boas, né?
Partindo, só retomando um ponto que foi tocado aqui, que é a questão da normatização, né, da regulamentação do trabalho do tatuador, o reconhecimento e o estudo e tal. Se você estudar mais a questão do tatuador como trabalhador e tal, para você legislar sobre isso. Eu queria saber se vocês acreditam que a partir desse processo é capaz de haver uma normatização nas leis de trabalho sobre as pessoas, sobre a inserção das pessoas que têm tatuagem no mercado de trabalho, se há possibilidade como essa tanto do ponto de vista de quem tatua como de quem é tatuado, a inserção no mercado de trabalho. Vocês acham que tem uma dialogia entre esses dois pontos?
Eu acredito que uma coisa puxa a outra, né? Se você tem um tatuador já visto como um profissional regulamentado, tudo certinho, além de você amanhã poder se aposentar, né, que hoje em dia também é uma coisa que não é muita vantagem, mas ajuda. Você tendo isso, você não tem como você cobrar uma pessoa que é tatuada, sendo que você tem essa profissão na sociedade. Eu acredito que uma coisa puxa a outra.
Eu não sei, assim, bom, meu ponto de vista é que essa regulamentação da profissão, o único benefício vai ser esse mesmo, a contribuição no INSS, você ter isso comprovado em carteira e poder se aposentar com essa profissão. Mas como isso já não é nenhuma vantagem para ninguém, qualquer que seja a profissão, a não ser que o seu salário seja muito alto e a sua contribuição também seja alta, isso não é um...
Político,
então,
né?
Isso não é um benefício que, né, seja de encher os nossos olhos. Eu acho assim, é a questão de, nesse caso que nós estamos falando, do mercado de trabalho, eu acho que a parte do RH, quem recruta mesmo as pessoas, visa o público que eles têm de atingir. Então, se é um atendimento ao público, eles acham que o público deles não aceita, não receberia bem esse tipo de pessoa, eles cortam esse perfil. Se eles acham que isso não teria problema, eles recrutam. Então, eu acho que, sabe, eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Uma coisa seria um benefício para o tatuador e outra coisa para quem está sendo tatuado. E, bom, eu acho que não tem nada a ver.
Bom, já que a gente está falando sobre as empresas, né, que recrutam pessoas, existem alguns exames médicos que são feitos em algumas empresas hoje em dia que eles analisam se você tem tatuagem ou não. Maílio, o que você acha disso? Você já passou por isso?
Não passei, mas conheço muitas pessoas que passaram, principalmente porque, né, lá em Sorocaba é uma cidade industrial, Então, a grande parte da população, talvez como antigamente fosse aqui trabalhar no porto, né? Lá é trabalhar nas indústrias. E o pessoal passa, sim, já conheci várias pessoas que passaram por exame médico e não entraram por causa de tatu. E eu acho que, meu, não tem nada a ver, ainda mais nesse ramo de indústria que você vai ficar mexendo com máquina. Eu acho que, putz, não tem nada a ver com nada.
E o pior
pra
é
mim,
que eles não alegam que foi por causa da tatuagem.
Isso, não,
né?
Alegam.
O pior
não
é
alegam.
Isso. Então, você não tem muito nem o que discutir, né?
Então, e eu acho que ainda não tem contato visual com ninguém. Então, eu não entendo o critério que eles usam. Tipo, quem tem tatu não tá apto pra quê? Tipo, entendeu? Além do que os uniformes são enormes, ninguém anda pelado, sabe? Tem um amigo que tinha tatu na boca, no lábio, dentro, e viram e não deixaram ele entrar, tipo, na indústria.
Perfeito. Só queria fazer uma pergunta específica aqui pro Fábio, na relação do inserção. Quando, no período que você ficou fora do Brasil, você chegou a se alistar no exército? Né? Tanto você também aqui, quando você se alistou e foi tirar o título de reservista... Como foi a relação, né, tua, o teu caso específico?
Na verdade, foi até um dos motivos de eu ter ido para a França. Eu gostaria muito de ter servido o meu país, gostaria de ter sido fuzileiro naval. Não consegui exatamente por causa das tatuagens. Foi até uma coisa que eu ouvi, você aqui pro exército não vale nada com essas tatuagens e tal. Então, isso ficou na minha cabeça. Como eu sempre quis, tive a oportunidade de conhecer a Legião Estrangeira, um exército mantido pelo governo francês, formado por estrangeiros, onde eu vi a oportunidade de ser militar. Foi daí que eu fui para a França, fiz os testes. Ninguém merece, mas... acabei passando, e onde servi um país que não era o meu, um exército exclusivamente mercenário, e que dá, hoje em dia, é o terceiro mais operacional do mundo. Então, quer dizer, o Brasil não chega nem aos pés da Legião Estrangeira. E eu, como todo tatuado, não só eu, mas como a maioria dos... soldados lá são tatuados, então isso daí prova, mais uma vez, que a tatuagem não influencia em nada, pelo contrário, né? Hoje em dia a Legião é o terceiro mais operacional do mundo e o Brasil mal e mal consegue suprir as necessidades em suas cidades, né? Então, é o exemplo aí do Rio de Janeiro.
Legal.
Bom, a gente está... Estamos encerrando mais uma mesa redonda. Eu quero agradecer a presença dos convidados. Obrigado, Fábio.
Obrigada,
Maeli. Uma boa noite. Até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.